Muito obrigado, Soutor. Eu começo por fazer minhas as palavras de agradecimento e de felicitação da minha colega, da professora Nazaré Costa Cabral, salientando que é um gosto, uma honra, um privilégio, e já agora também, aproveitando o termo, uma responsabilidade, estar aqui no Tribunal de Contas para partilhar algumas ideias. Agradecer o convite, na pessoa do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, e pedir-lhe que endereço os meus cumprimentos a todos os restantes atores deste Tribunal, magistrados e não magistrados, e particularmente uma palavra de especial congratulação às secções regionais do Tribunal de Contas. Eu tenho uma particular afeição pela distância geográfica, talvez por estar localizado profissionalmente em Braga, e portanto, apesar de não ter o prazer de conhecer as secções regionais, uma palavra de especial apreço e simpatia para quem nos está a ouvir a partir das mesmas. Ao auditório que aqui está presente, fazer votos para que este tempo que vamos aqui dispensar possa ser útil, porque na verdade o tempo, tal como o dinheiro público, tem que ser utilmente gerido. A propósito da utilidade do tempo, eu peço sempre ao Sr. Moderador, se vir que é o caso disso, que me interrompa e eu imediatamente me calarei. Eu gostava de partilhar aqui um conjunto de reflexões de natureza, primeiro, principiológica, como no fundo cabe no tema que me foi proposto, e de natureza prospectiva. Não vou debruçar muito a minha atenção sobre aspectos analíticos, muitíssimo pertinentes, de resto, sobre a atual legislação em vigor, mas vou ter a preocupação de trazer aqui algumas pistas de reflexão. Algumas um tanto quanto ousadas, têm noção disso. Algumas, se calhar, até desenquadradas, ainda para mais tendo presente o dia de hoje, vão compreender isso daqui a pouco. Mas ainda assim achei que a tal ideia de responsabilidade que aduzi no início nos obriga exatamente a isso, a pensar não apenas a responsabilidade financeira, mas num âmbito mais vasto, a jurisdição financeira e o estatuto, o papel e o caminho que a jurisdição financeira pode desempenhar no quadro de um Estado de Direito responsável. Para chegar a essas propostas de reflexão, vou ter que passar por um prévio, uma antecâmara um pouco desagradável, que é, no fundo, a sinalização de algumas patologias, como já hoje aqui foi referido, algumas patologias do nosso sistema financeiro público. Duas notas prévias antes de entrar nessas patologias. Primeiro, não me parece, e isto vai informar toda a minha intervenção, não me parece que o problema das finanças públicas portuguesas, em geral, globalmente considerado, seja um problema de falta de dinheiros. Parece-me que é um problema de falta de gestão de dinheiros. Não creio de todo que, tirando pontuais debilidades do ponto de vista da arrecadação da receita, debilidades no, em termos muito amplos, não parece que de todo o problema seja a escassez de recursos. Parece-me é que, havendo recursos, os recursos são, na minha perspectiva, muito mal geridos. E, em segundo lugar, também não exagerar na tónica crítica. Sendo verdade que existem muitas malversações, sendo verdade que existe muito dinheiro público mal utilizado, também é verdade que existe o oposto. Também é verdade que temos excelentes exemplos de utilização de dinheiros públicos. Simplesmente os mesmos não são ou sinalizados pela comunicação social, que não são notícia, ou então não fazem parte do discurso comum, nem me refiro ao discurso jurídico, o discurso social e comunicacional comum. Não precisamos de fazer apelo ao sistema de saúde como sendo um dos melhores do mundo, ao sistema de educação, que apesar de algumas fragilidades é um bom sistema de educação, ao sistema de segurança, que evidentemente traz suas debilidades e falhas, mas é um sistema que funciona, e o facto de nós vivermos num arranjo social que nos confere estabilidade e tranquilidade, eu diria, passo o exagero da apreciação, isso não tem preço. Portanto, é verdade que vamos sinalizar aqui muitas debilidades do sistema financeiro público, mas também é verdade que o sistema financeiro público não se reduz a estas debilidades. Mas então, avançando para essa primeira parte da minha intervenção, as tais malversações de dinheiros públicos, os tais dinheiros públicos que são mal geridos e utilizados, qual a razão de ser dessa má gestão? Na minha perspectiva, em primeiro lugar, uma excessiva dispersão normativa e legislativa. E depois potencia a prazo uma burocratização e uma duplicação administrativa perniciosa. Todos nós que lidamos com estas matérias conhecemos as sobreposições aplicativas entre o regime da administração financeira do Estado, a lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, a lei da organização e processo do Tribunal de Contas, a lei, enfim, vamos chamar assim em termos amplos, a lei das finanças locais, a própria Constituição, O diploma, o decreto-lei, regulamentador da lei dos compromissos, existem várias incoerências aplicativas que resultam, na minha perspectiva, insisto, de debilidade legislativa. Isto é, de o criador normativo não ter tido o cuidado que devia ter tido quando introduziu no ordenamento jurídico determinadas normas. E isto, a prazo e a jusante, vai impossibilitar que a responsabilidade financeira seja efetivada. Isto é, vai perante uma norma que pode ser contraditória, que introduz no ordenamento jurídico conceitos indeterminados ou polissémicos, evidentemente quem está a aplicar essa norma, ainda para mais em termos restritivos de imputação de responsabilidades financeiras, vai ter, essa pessoa ou entidade, vai ter dificuldades acrescidas. Segunda debilidade que gostaria de sinalizar e de partilhar. Se calhar é pouco elegante dizê-lo hoje, após um ato eleitoral. A debilidade ou o déficit democrático. Queremos que as finanças públicas, no quadro do nosso Estado de Direito, são muito pouco, ou pelo menos são pouco democráticas, não exageremos. O domínio, o subsetor institucional financeiro, que melhor conhecemos, é o domínio local. E o que vemos no domínio local é uma desvalorização completa do órgão deliberativo, daquele órgão que tem, no fundo, o substrato democrático de direito, que são as assembleias municipais e assembleias de freguesia, uma desvalorização completa do órgão deliberativo em detrimento do órgão executivo e, em muitos casos até, em detrimento do presidente do órgão executivo. Isto é, temos umas finanças públicas não, entre aspas, não parlamentares, muitas vezes nem sequer executivas, temos umas finanças públicas presidenciáveis, ou presidencializáveis, ou presidenciais. E esta sobrevalorização do executivo parece-nos que deve ser combatida. E o Tribunal de Contas, embora não diretamente, bem entendido, pode ter aqui um papel de relevo a desempenhar. Mas é uma das debilidades que vai levar a que, também ao nível da responsabilização financeira, se torne mais difícil efetivar o nexo direto de imputação de determinado resultado financeiro gravoso a determinado ator em específico. Em terceiro lugar, se calhar ainda mais grave, o déficit de transparência. As nossas finanças públicas, na minha perspectiva, são muito pouco transparentes. Não apenas a transparência institucional, nos circuitos e nos códigos comunicativos institucionais de todas as entidades e todos os atores têm que prestar contas aos órgãos de controle, não apenas ao Tribunal de Contas, mas também ao Tribunal de Contas, mas a falta de transparência perante o cidadão comum, se assim quisermos chamar. Qualquer cidadão individual ou qualquer empresa que queira aceder às contas de um ente público, ou tem uma dificuldade acrescida de nem sequer as conseguir encontrar, ou então o que vê, muitas vezes, não são contas públicas. É um quadro, diríamos, inexplicável, com uns números de um lado, uns números do outro, a que se chama, de um modo muito grosseiro, um orçamento, uma conta, uma coisa qualquer do género. O que significa que não é possível, utilizando uma expressão que tem sido muito utilizada recentemente e com a qual concordo em absoluto, recentemente já há algumas décadas, não tem sido possível a sequela dos dinheiros públicos. Isto é, deveria ser possível a qualquer ator de controlo e mais, a qualquer cidadão com legitimidade, e é interessante dizer isto com legitimidade, não é qualquer pessoa que lhe apetece, só para criar entropia e burocracia, querer pedir contas em entes públicos, qualquer cidadão com legitimidade e qualquer ator de controlo deveria ter a possibilidade de perseguir os dinheiros públicos onde quer que eles se encontrem. Ressalvadas felizmente legítimas e verdadeiras situações de sigilo constitucionalmente ou legalmente previstas, evidentemente. Agora, tiradas essas situações, não se vê em que é que o dinheiro público não deva ser público também neste sentido. É público no sentido da titularidade, mas também é público no sentido da, ou deveria ser público no sentido da acessibilidade. E parece-nos que existe alguma opacidade ao nível, quer da transmissão de informação institucional entre os diversos atores, aliás, basta ver os relatórios da auditoria do Tribunal de Contas para vermos isso, quer opacidade ao nível da transmissão de informação à sociedade em geral, se assim quisermos chamar. Em quarto lugar, é muito deselegante dizer isto, mas estamos a dizer em termos reflexivos, não em termos de subjetivos ou de apontamento crítico a alguém em específico, a falta de formação técnica, estamos a referir apenas a essa, a falta de formação de quem gera dinheiros públicos. Evidentemente, e temos de ter muitas cautelas com as palavras quando abordamos esta temática, não estamos aqui a defender qualquer espécie de utilização censitária ou capacitária dos dinheiros públicos. Agora, se quisermos exagerar nas palavras, quase poderíamos dizer qualquer pessoa pode gerir dinheiros públicos. O que na nossa perspectiva está mal, está errado. Isto é, pessoas que patentemente não conseguem gerir a sua própria pessoa e bens, são pessoas que estão aptas a gerir o dinheiro que é de todos. Poder-se-ia pensar, mas a pessoa que está a gerir o dinheiro de todos tem outros mecanismos de controlo que, no fundo, diluem ou dissolvem a sua inaptidão. Estamos a ver exatamente isso. Isto é a partir do princípio que esses mecanismos de controlo funcionam, e muitas vezes não funcionam. Ou se funcionam, funcionam por variadíssimas razões, tardiamente e com o dinheiro público já completamente desbaratado. A questão que se coloca é esta. Será que não deveria haver um crivo? Primeiro, no acesso a funções públicas. Segundo, no acesso a funções públicas de gestão de dinheiros públicos. Dir-se-á, isso é introduzir de novo ou o sufrágio ou o acesso capacitário e censitário ao exercício de funções públicas. Com muito cuidado com as palavras. Entre esses pruridos democráticos e o desbaratar de dinheiros públicos, confesso que tenho alguma hesitação em tentar vislumbrar qual dos dois é que será pior. Vou passar por cima de uma outra debilidade, que é a falta de noção de interesse público e a contaminação do interesse público por interesses privados. Não apenas ao nível contratual e da contratação pública, ao nível mesmo da própria atuação cotidiana dos atores institucionais financeiros públicos, que muitas vezes, ou porque não sabem, ou porque propositada e deliberadamente esquecem, não têm noção do interesse público. O interesse público, por ser público, deveria, pelo menos na perspectiva que eu adoto, que obviamente não tenha pretensão de que seja genérica, mas o interesse público, por ser público, tem alguma prevalência sobre o interesse não público, para não chamarmos interesse privado, ou interesse mercantil, ou interesse lucrativo. E a verdade é que existe, no mínimo, alguma contaminação do interesse público por interesses ou retóricas ou discursividades privadas ou privatísticas ou mercantistas, assim quisermos chamar. Tudo isto, em resumo, para centrar na intervenção que aqui nos traz, tudo isto debilita a responsabilização pela má gestão de dinheiros públicos. Essa responsabilização é débil ao nível social. Não existe a tal ideia de persecução dos dinheiros públicos onde quer que eles se encontrem. É débil ao nível político. Os órgãos deliberativos de controlo, na maior parte das vezes, validam as más atuações de dinheiros públicos, levantando-se a questão de saber, a questão, não a afirmação, levantando-se a questão de saber se essa validação é uma validação com negligência ou se é uma validação consciente de que aquele dinheiro público foi mal gerido, mas ainda assim é validada essa má gestão. E depois, falta de responsabilização também ao nível de controle nacional, ao nível criminal e aqui, para o que nos diz particularmente respeito, ao nível financeiro. Passando então para a segunda parte da minha intervenção, que presumo que estamos com o tempo razoavelmente gerido. Que propostas gostaria de trazer aqui? Além de variadíssimas outras que passariam pela alteração de várias alíneas, de vários números, de diplomas legais, poderíamos, se for caso disso, conversar sobre isso no debate. Três ideias, duas, pelo menos, tanto quanto sei, inovadoras no quadro do nosso sistema financeiro público, a terceira, não tanto. Primeira ideia, simplificação legislativa. Trazer aqui à reflexão uma proposta que, confesso eu próprio, já refleti sobre a mesma, mas não tenho a ideia formada, a introdução de um Código Financeiro Público. Dir-se-á, no fundo, tentando agrupar no mesmo diploma normativo o regime da administração financeira do Estado, a lei das finanças locais, a lei das finanças regionais, a lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, as disposições da lei de enquadramento orçamental, algumas delas, eventualmente, as disposições da própria contratação pública e o próprio contrato, o Código dos Contratos Públicos. Dir-se-á, mas isso seria um código com milhares de normas. O Código Civil também tem milhares de normas e nem por isso deixa de ser um diploma estável. Aliás, na minha perspectiva, até estável demais, em alguns casos até vetusto. Portanto, não é a quantidade de normas que constitui óbice à uniformização legislativa e à estabilidade legislativa. Mas, em todo caso, aqui fica a primeira proposta de reflexão. Se, em lugar de termos um conjunto espalhado de normas jurídicas de muito difícil identificação e depois de muito difícil identificação da versão em vigor, quem lida com estas questões compreende o que eu estou a dizer, se, em vez disso, tivermos antes um Código Financeiro Público que abarcasse todas as normas respeitantes a receitas públicas e a despesas públicas. Talvez as normas de receitas públicas tributárias não fizessem sentido, estão, enfim, no duplo má parte, na Lei Geral Tributária e no Código do Procedimento e do Processo Tributário, mas todas as outras receitas públicas, natureza patrimonial, natureza creditícia e todo o regime financeiro, todo, ou tendencialmente todo o regime financeiro da despesa pública, poderia estar condensado neste diploma. Segunda proposta. A valorização da despesa pública perpassa todo este discurso, a ideia de que não é nossa, no fundo já a doutrina francesa já o disse, as finanças públicas são o parente pobre, perdão, a despesa pública é o parente pobre das finanças públicas. A teorização da receita pública e particularmente a teorização da receita tributária e particularmente os impostos no direito fiscal já atingiu no nosso ordenamento jurídico níveis de solidez científica apreciáveis. Pelo contrário, a teorização da despesa pública parece-nos não. Temos já alguns estudos, é verdade, mas estudos dispersos, esparsos, que não têm um nível de profundidade dogmática, científica e depois aplicativa que justifique que se possa dizer que é um verdadeiro ramo de direito. E esta valorização da despesa pública ao nível teórico depois transformar-se-ia, ou transportar-se-ia, melhor dito, para duas dimensões práticas fundamentais. Primeira, a sujeição, numa segunda-feira, após um domingo em que houve um referendo muito polémico perto de nós, se calhar não é o melhor dia para fazer esta proposta, mas a sujeição de certas despesas públicas a referendo obrigatório. O que nem sequer é novidade. Existem constituições, estou a pensar, por exemplo, na Constituição da Confederação Helvética, a Constituição Suíça, que prevê, salvo erro, artigo 153, 154, a sujeição de certas despesas públicas a referendo obrigatório. Se não estou em erro e se a memória me não falha, o critério é quantitativo. Despesas públicas de valor superior a determinado montante obrigatoriamente estariam sujeitas a referendo público, a referendo obrigatório, pronto, a referendo. Dir-se-á, isso poderá colidir com algumas dimensões constitucionais que estamos atualmente em vigor. Seguramente. Mas também existem alterações constitucionais. Em segundo lugar, esta vemos com mais dificuldade, confessamos. A primeira não, e até defendemos a introdução deste referendo obrigatório para certas despesas. Desta segunda, vemos com alguma dificuldade alargar o controle do Tribunal de Contas não apenas a atos de despesa, mas a atos normativos de despesa. Isto é, leis, decretos-leis, grosso modo, leis, decretos-leis e regulamentos, determinadas leis, determinados decretos-leis, determinados regulamentos, que impliquem determinadas despesas públicas, seja do ponto de vista quantitativo, seja do ponto de vista qualitativo, seja do ponto de vista da extensão temporal. Enfim, depois o legislador encontraria critérios, mas estes atos normativos de introdução do ordenamento jurídico de despesa pública estar sujeitos a um crivo do Tribunal de Contas. No fundo, ressalvadas as especificidades, uma espécie de controle prévio como o controle de fiscalização preventiva da constitucionalidade de determinados diplomas normativos. Dir-se-á, provavelmente vamos introduzir mais uma entropia, mais uma burocracia no nosso sistema financeiro público. Poderíamos responder, provavelmente evitaríamos muitos problemas no nosso sistema financeiro público. E finalmente, estou a aproximar-me da parte conclusiva da minha intervenção. Ao nível principiológico, aqui sim o Tribunal de Contas tem um papel importante a desempenhar, já o tem vindo a desempenhar, há pouco conversava com a sua conselheira Helena Abreu Lopes sobre isso. O Tribunal de Contas deve afirmar-se como um tribunal principiológico, um tribunal de aplicação de princípios. No fundo, jogando com as palavras, o Tribunal de Contas não pode ser o Tribunal das Contas, não é a mesma coisa. Não é um tribunal que se limita a aplicar umas regras jurídicas que são de densificação positivística. O Tribunal de Contas vai muito além disso. Felizmente tem vindo muito além disso. Antes de referir a alguns princípios que, curiosamente, sem combinarmos, vão no fundo, identificar-se com aqueles que o Sr. Presidente referiu na sua intervenção inicial, mas antes de referir esses princípios, duas notas sinalizadoras. Primeiro, a invocação de princípios pelo Tribunal de Contas não é sinónimo necessariamente de maior permissividade. Poder-se-á pensar, um Tribunal de Contas principiológico é aquele que permite uma maior flexibilidade, é aquele que permite uma maior permissividade na utilização dos dinheiros públicos. Quer dizer, bastaria ao ator público invocar um princípio para se desvincular da lei. Um acórdão, muito conhecido, exarado aqui neste Tribunal, sobre os serviços municipalizados de transportes de Portimão, em que a entidade em causa invocava, como diz no acórdão, um suposto estado de necessidade para não aplicação da lei dos compromissos. No fundo, o que se estava a dizer é isto. A lei dos compromissos tem que ser aplicada, é verdade, mas mais importante do que a lei dos compromissos, existem alguns princípios de natureza constitucional, designadamente o princípio do Estado Social, o princípio do Estado de Direito, o princípio da proporcionalidade, que vão levar a que a lei dos compromissos ceda. Invocação de princípios não é isto. Invocação de princípios não é invocar um princípio, perdoem-nos a expressão, porque nos lembramos, para desaplicar uma regra jurídica. Parece-nos que o Tribunal esteve bem quando utilizou mais ou menos esta retórica, que foi, é verdade que a lei dos compromissos é uma espécie de garrote financeiro, que implica muitas restrições, é verdade que os princípios têm que ser observados, designadamente o princípio do Estado Social, agora, também é verdade que antes do período financeiro iniciar, o princípio do Estado Social já lá estava. Agora, o que não pode é o ator público, o ator institucional, colocar-se numa situação de incumprimento, sabendo que tem de cumprir o princípio do Estado Social, sabendo que tem de cumprir a lei dos compromissos, colocar-se em incumprimento e depois vir invocar o Estado Social para dizer eu não cumpri a lei porque tenho de cumprir o Estado Social. Mas, por outro lado, princípio também não significa absolutização. Os princípios, felizmente, obrigam a uma lógica de ponderação. Temos um outro acórdão do Tribunal de Contas também, relativo ao município de Aveiro, em que a expressão foi mesmo sanar a nulidade apontada, em que, em ordem a uma determinada visão principiológica das coisas, o Tribunal de Contas chegou à conclusão que, de facto, ali havia uma irregularidade financeira, havia uma nulidade daquele contrato que tinha sido assumido sem a existência de fundos disponíveis, mas depois disse, mas, apesar de tudo isto, podemos chegar à conclusão que esta nulidade pode ser sanada. Eu presumo que a expressão foi mesmo sanada, sanar a nulidade. O que significa que o Tribunal de Contas pode, e na minha perspectiva deve, de facto, afirmar-se como um tribunal principiológico, não é um tribunal, como disse no início, das contas. E então que princípios é que são estes que podem trazer alguma reflexão? Primeiro, o princípio da sustentabilidade. Sustentabilidade das finanças públicas em geral. Sustentabilidade não é sinónimo de estabilidade e muito menos é sinónimo de equilíbrio das finanças públicas. As finanças públicas podem estar equilibradas, podem até estar ou ser relativamente estáveis e não ser sustentáveis. As finanças públicas sustentáveis, pelo menos na perspectiva que eu adoto, do ponto de vista jurídico ou normativo, são aquelas que podem fazer face aos compromissos já assumidos e, mais do que isso, podem responsavelmente assumir novos compromissos. Aquelas finanças que, apesar de, digamos assim, orçamentalmente equilibradas, apesar de estáveis no presente, porque cumprem os critérios de estabilidade e convergência, ou os critérios do Pacto de Estabilidade e Convergência da União Europeia, por exemplo, mas não podem no futuro responsavelmente assumir novos compromissos, não me parece que sejam finanças sustentáveis. A questão depois, diversa, e é, como muito bem sinalizou o Dr. Nazaré Costa Cabral, a aplicabilidade deste princípio da suscetibilidade em termos de imputação de responsabilidades financeiras. Isso, de facto, poderá ser problemático. Segundo princípio, o princípio da equidade intergeracional. Um pouco provocatoriamente, diria o seguinte, equidade intergeracional está a dizer exatamente intergeracional, num duplo sentido, para o futuro e para o passado. Equidade intergeracional não é apenas cuidar das gerações futuras, também o é. Mas a equidade intergeracional também é respeitar os compromissos assumidos pelas gerações anteriores. Aliás, a Constituição prevê uma norma, o orçamento deve respeitar os compromissos assumidos, algo do género. Porquê é que trago isto ao discurso? Os compromissos assumidos pelas gerações anteriores tanto podem ser, situação que ninguém colocará em causa, presumo eu, compromissos assumidos em sede de tratados internacionais. Não podemos agora fazer tábua rasa desses tratados internacionais e dizer aquela despesa pública não a vamos realizar. Em segundo lugar, um pouco mais problemático, compromissos assumidos em sede de contratação pública. Determinados contratos que foram negociados de acordo com certas circunstâncias, saber se hoje, no momento presente, podemos continuar a cumprir com a despesa pública que ressalta ou que sai desse contrato. No fundo, a questão da probabilidade ou da suscetibilidade de alteração de contratos públicos assumidos. Já ambos foram tematizados cá em Portugal, estes dois núcleos. Mas o terceiro, o respeito pelas gerações passadas também significa o respeito por aquilo que alguns setores retóricos, políticos, escredizantes, digamos assim, com devido respeito, não há por que dizê-lo, chamam de direitos adquiridos. Respeitar as gerações passadas também é respeitar os direitos adquiridos, contanto que estejamos a falar de direitos adquiridos, adquiridos com legítimas expectativas. Não é um qualquer desejo ou um qualquer suposto direito que, relativamente ao qual, não existe um ancoramento de legitimidade. A equidade intergeracional significa isto, então. Além de preservarmos as gerações futuras, por exemplo, dando prevalência às despesas públicas de natureza reprodutiva, em detrimento daquelas despesas públicas que produzem utilidade apenas no momento presente. Ou então, por exemplo, dando prevalência a despesas públicas que não assentem em receitas creditícias, para não onerar as gerações futuras, além disso, equidade intergeracional também significa olhar para o passado e ver os compromissos que os atores públicos assumiram e ver se esses compromissos podem ou devem ser, provocatoriamente, entre aspas, rasgados. Terceiro princípio, que não tem consagração no nosso ordenamento, pelo menos tanto quanto sabemos, a seletividade da despesa pública. A despesa pública não é fungível, ou se quisermos, o dinheiro público não é fungível. Não é indiferente gastar aqui ou gastar ali. Se eu estivesse numa aula com os meus alunos, utilizaria exemplos mais apelativos. Aqui não o vou fazer por uma questão de delicadeza, até porque tivemos ontem atos eleitorais, respeitando-se exatamente ao setor em que eu vejo os piores exemplos. Mas a utilização de dinheiros públicos, no fundo, entre A e B, como disse, não é fungível. Devia haver primeiro um princípio, não digo uma regra, mas pelo menos um princípio de seletividade da despesa pública. E aquele ator público que não é seletivo, de acordo com vários critérios que teremos depois de densificar, não temos aqui no tempo nesta intervenção, aquele ator público que não seja seletivo na utilização dos dinheiros públicos, poderia ser eventualmente responsabilizado em termos de má gestão. E por fim, os três S, a boa gestão, salientar apenas duas notas. Em primeiro lugar, na nossa perspectiva, este é um verdadeiro princípio jurídico. Economia, eficiência e eficácia não é, como já foi dito, um princípio económico, na nossa perspectiva. Até iríamos mais longe. É, parece-nos, a transposição para o domínio jurídico ou financeiro do princípio constitucional da proporcionalidade da proibição do excesso. Do mesmo modo que dizemos que qualquer medida constitucional deve ser necessária, adequada e proporcional, também a utilização de dinheiros públicos deve ser necessária, adequada e proporcional. Ou estamos a aligeirar demasiado a questão e a não vislumbrá-la em toda a sua plenitude, ou então se calhar estamos a criar uma complicação onde ela não existe. O que é que este princípio da boa gestão poderá ter assim de tão diferente do princípio da proibição do excesso, classicamente entendido em termos constitucionais? E para finalizar, ainda quanto a esta boa gestão e aos critérios de economicidade, de eficiência e de eficácia, e aqui sim parece-me que o Tribunal de Contas poderá, eu ia dizer, sem qualquer espécie de crítica para o Tribunal, ainda que fosse crítica para o Tribunal, presumo que seria muito bem recebida, mas nem o é. A eficiência económica não pode ser confundida com a eficiência social. Tentar convencer o legislador disto é muito complicado. O legislador pensa no encerramento de repartições públicas, no encerramento de linhas de transporte público, de acordo, muitas vezes, espero não estar a ser injusto, de acordo com critérios de eficiência económica. Ou eficiência, entre aspas, económica. Mas a eficiência social também deve ser ponderada. No fundo, saber o impacto, uma vez mais, transgeracional, que aquela medida de encerramento de serviços públicos, de encerramento de linhas de transporte, de descontinuidade de serviços públicos, entre parênteses, o que nos levaria a perguntar se existe um princípio constitucional de obrigatoriedade da continuação de serviços públicos, fechado parênteses, se todas estas medidas restritivas do ponto de vista económico até podem ser apelativas, se do ponto de vista da eficiência social não poderiam ser reponderadas. Talvez o Tribunal de Contas possa aqui ter um papel relevante a desempenhar, na medida em que, por vezes, parece-me que atende mais, ou sobremaneira, à eficiência económica, descurando um pouco a eficiência social. É verdade, não podemos colocar o Tribunal de Contas também na incómoda situação de estar a induzir-se em retóricas que não são as suas. Mas muitas vezes a mensurabilidade da eficiência social é possível. Portanto, apenas esta nota de reflexão. Era tudo quanto tinha aqui para trazer, para partilhar com o auditório. Espero ter sido minimamente esclarecedor. Sei que falei demasiado rápido, mas o tempo também é isso o obriga. Em todo caso, sendo caso disso, estarei ao dispor para o debate que se possa seguir. Muito obrigado.